Bom dia a todos. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 7ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicito ao vereador Marcelo Lemos que faça a leitura da Bíblia, Mateus 5, versículo 13 a 16, o sal e a luz.
Vocês são o sal para a humanidade, mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão em casa. Assim também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Amém.
Solicito à secretária Zuma que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Muito bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores, público que nos acompanha pela rede social, Câmara Municipal, Facebook, amigos que nos acompanham pelo plenário, em especial hoje a nossa amiga Joelma, essa que é uma grande guerreira que luta pela lupus na nossa cidade. Muito obrigado pela presença. Primeiro período legislativo, 3ª sessão legislativa, 18ª legislatura, primeira reunião ordinária, ata 06 de 2023. Aos 23 dias do mês de fevereiro de 2023, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 6ª reunião ordinária, correspondente ao primeiro período legislativo da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: vereador Jolcei Alves Gonçalves, presidente; vereadora Zuma Ancinello, primeira secretária; vereador Egídio de Carvalho, segundo secretário; vereador Cristiano Bonapace, terceiro secretário; vereador Carlos Delgado; vereador José Carlos Ácaro; vereador José Clemente da Silva Correia; vereador Marcelo Lemos; vereadora Márcia Fumagalli e vereador Paulo Clino Bing. Deixou de comparecer o vereador Adenildo Padovan. Às 10 horas e 4 minutos, o presidente vereador Jolcei Alves, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme resolução número 13 de 2002, solicitou à vereadora Zuma Ancinello que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Lucas 1, versículos de 46 a 55, a canção de Maria. A seguir, o presidente vereador Jolcei Gonçalves solicitou à secretária vereadora Zuma Ancinello que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada na íntegra, conforme requerimento de Tribuna Livre número 2 da vereadora Zuma Ancinello. Participou da reunião a capitão de corveta, excelentíssima senhora Elaine de Carvalho Pontes Martins, para explanar sobre os trabalhos que estão sendo desenvolvidos na delegacia fluvial do nosso município. Após, o presidente solicitou à secretária vereadora Zuma Ancinello que realizasse a leitura dos documentos da ordem do dia. Foram aprovados os requerimentos números 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 e 88 de 2023. Protocolados sobre os números 188, 191, 192, 194, 196, 199, 200, 201, 202, 204, 206, 211 e 210 e também 213 de 2023. Foi aprovado o requerimento verbal do vereador Egídio Carvalho. Registra-se que o requerimento verbal deve ser convalidado conforme regime interno da casa, até às 9 horas desta sexta-feira, dia 24 de 2 de 2023. No protocolo da Casa foram aprovadas as indicações número 10 e 13, protocoladas sobre os números 193 e 2012 e 2023. Foram aprovadas as moções 41, 42, 43 e 44, protocoladas sobre os números 195, 203, 214 e 212 de 2023. Associaram-se às moções todas as bancadas da Casa. O vereador Carlos Delgado, líder do governo, solicitou a interrupção da reunião para que a Comissão de Finanças e Orçamentos analisasse os processos orçamentários números 23, 24 e 27 de 2023 do Poder Executivo. A reunião foi interrompida, reiniciados os trabalhos, foi aprovado a solicitação do vereador Carlos Delgado, líder do governo, para a inclusão na ordem do dia dos projetos orçamentários números 23 e 24 e 27 de 2023. Foram aprovados em discussão e votação únicas os projetos de lei número 23, protocolado sobre os números 139 de 2023, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento vigente no valor de R$ 2.487.317,93. Projeto de lei número 24, protocolo número 140 de 2023, que autoriza a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 515.000. Projeto de lei número 27, protocolado sobre o número 184 de 2023, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento vigente no valor de R$ 1.010.658.042. Foi aprovada a participação dos vereadores no convite número 6, protocolado sobre o número 207 de 2023. O presidente vereador Jolsei Gonçalves Alves fez o convite à sessão solene alusiva à Semana da Paz, que realizar-se nessa data, às 18 horas, na Casa Legislativa, após solicitação e manifestação dos vereadores que têm interesse em participar na frente parlamentar, que tratará sobre o gasoduto, proposta através do requerimento 73 de autoria dos republicanos. A frente parlamentar ficou composta pelos seguintes vereadores: vereador Marcelo Lemos, Carlos Delgado, José Clemente, Jolsei Alves, Márcia Fumagalli, Cristiano Bonapace, Zuman Sinello, Bispo Padovan e Paulo Cleno Bing. Matérias do expediente foram encaminhadas às comissões técnicas da Casa. Em regime de urgência, projeto de lei número 28, protocolado sobre o número 216 de 2023 do Poder Executivo, que inclui programa e ação no Plano Plurianual do Município, PPA 2022 a 2025, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO 2023, que tratam, respectivamente, as leis número 5.299 de 2021 e a Lei 5.454 de 2022. Projeto de Lei número 29, protocolado sobre os números 217 de 2023, do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 11.099.095,42. O vereador Carlos Delgado, vice-presidente da Comissão de Finanças, solicitou que a Casa convoque o secretário de Planejamento para se fazer presente na reunião da comissão, segunda-feira, para tratar dos referidos projetos. Em regime ordinário, projeto de resolução número 1, protocolado sobre o número 189 de 2023, da mesa diretora, que regulamenta o programa de estágio no âmbito da Câmara Municipal de Uruguaiana. Correspondências recebidas de diversos, ofícios número 12, 13, 14 e 16, protocolados sobre os números 186 a 190, 209 e 218 de 2023, e-mails 13 e 4, protocolados sobre os números 197, 198 de 2023, correspondências recebidas do Executivo, ofício número 15, protocolado sobre o número 215 de 2023, correspondências expedidas ao Executivos, expedidos os ofícios número 44 a 62 de 2023, correspondências expedidas a diversos, expedidos os ofícios 128 a 136 de 2023. Usou o período das comunicações o vereador José Clemente. O presidente realizou o convite para audiência pública em que o Poder Executivo apresentará o relatório das metas fiscais terceiro quadrimestre de 2023 a ser realizado no dia 27 de 2 de 2023, às 10 horas, no plenário da Câmara Municipal de Uruguaiana. Registram-se que o conteúdo das discussões e pronunciamento desta reunião encontram-se arquivados em áudio no Departamento de Imprensa desta Casa, estando à disposição para consulta se necessário. Nada mais havendo a tratar, invocando o nome de Deus, às 11 horas e 55 minutos, o presidente vereador Jolcei Alves Gonçalves declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Kleber Roberto Jauber Alves, oficial legislativo, lavrei a presente ata, Sala Ramão Barbate Filho, aos 23 dias do mês de fevereiro de 2023. Feita a leitura, senhor presidente.
Feita a leitura da ata, a ata está em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. A ata está aprovada. Passamos à ordem do dia. Solicito a secretária Zuma que faça a leitura dos requerimentos.
Ordem do dia. Requerimento 89, protocolo 222 de 2023, do vereador Cristiano Bonapace, solicita ao Executivo reinstalação de quebra-molas e faixa de segurança na rua Flores da Cunha, ao lado da Escola João Fagundes. Requerimento 90, protocolo 223 de 2023, do vereador Cristiano Bonapace, solicita ao Executivo a colocação de lixeira seletiva na pracinha anexo, a SF15, na Vila Hípica 2. Requerimento 91, protocolo 224 de 2023. Vereadora Márcia Fumagalli solicita ao Executivo a pavimentação e a revitalização na rua Bento Gonçalves, entre a rua Santana e Bento Martins. Requerimento 92, protocolo 225 de 2023. Vereador Marcelo Lemos solicita ao Executivo estudos para implantação de semáforo ou redutor de velocidade na rua 13 de Maio, esquina com a rua Doutor Maia. Requerimento 93, protocolo 228 de 2023. Do vereador Clemente, solicita convite à Delegacia da Polícia Especializada de Proteção à Mulher, DEAM, em Uruguaiana, para participar da sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores, a fim de discorrer sobre as ações envolvidas ao combate e ao enfrentamento à violência contra a mulher, em Uruguaiana, 16 de 3. Requerimento 94, protocolo 230 de 2023. Vereador Clemente solicita convite a comandante do 1º Batalhão de Policiamento de Área de Fronteira, 1º BPAF, para participar da sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores, a fim de discorrer sobre as ações da Patrulha da Penha em Uruguaiana, 16-3, requerimento 95, protocolo 234 de 2023. Vereador Marcelo Lemos solicita ao Executivo informações sobre a Casa de Acolhimento de Adultos. Requerimento 96, protocolo 235 de 2023. Vereador Carlos Delgado solicita ao Executivo a revitalização da praça no bairro Nova Esperança, próximo ao posto 17. Requerimento número 97, protocolo 237 de 2023. Vereador Carlos Delgado solicita ao Executivo providências relativas ao trânsito nas proximidades da EMEI Vovó Chica. Requerimento 98, protocolo 238 de 2023. Vereador Carlos Delgado solicita ao Executivo revitalização da praça e colocação de tachões ou redutores de velocidade na Rua Paineiras, no bairro Profilubre, nas imediações do posto 18. Requerimento 99, protocolo 239 de 2023. Vereador Carlos Delgado solicita a RGE expansão na rede de energia elétrica nas imediações da Travessa Nemésio Fabrício, número 2400. Requerimento número 100, protocolo 240 de 2023, do vereador Bispo Padovan, solicita ao Executivo providências com relação à iluminação na Rua 15 de Novembro, em frente ao número 3535, no centro da cidade. Requerimento número 101, protocolo 241 de 2023, da vereadora Zuma Ancinello, solicita a participação na reunião ordinária para o OAB Mulher, na semana comemorativa ao Dia Internacional da Mulher em 8/3. Requerimento número 102, protocolo 242 de 2023, da vereadora Zuma Ancinello, solicita ao Executivo substituição de hastes e lâmpada na quadra F, em frente à casa número 12, no bairro Áreas Verdes. Requerimento número 103, protocolo 243 de 2023, da vereadora Zuma Ancinello, solicita ao Executivo colocação de 10 bueiros na Rua Santana, em frente ao número 4887, bairro Santana. Requerimento número 104, protocolo 244 de 2023. Prefeito Municipal solicita afastamento para fora do Estado no período de 1 e 2 e 3 para cumprimento em agenda em Brasília.
Consulto aos senhores vereadores se há requerimento verbal. Coloque em votação os requerimentos. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. Os requerimentos estão aprovados. Solicito à secretária que faça a leitura das indicações.
Indicação número 14, protocolo 219 de 2023, do vereador Egídio Carvalho. Indica a comissão de carnaval estudos para verificar a altura da estrutura metálica que está sendo montada, arquibancadas e as proximidades delas com os fios que compõem a rede elétrica. Indicação número 15, protocolo 221 de 2023. Vereador Cristiano Bonapace indica ao Executivo a instalação de aparelhos de ginástica na praça do bairro Rui Ramos. Indicação número 16, protocolo 227 de 2023. Vereador Marcelo Lemos indica ao Governo do Estado a inclusão de Uruguaiana como prioridade a implementação do projeto Monitoramento do Agressor. Indicação número 18, protocolo 236 de 2023. Vereador Carlos Delgado indica ao Executivo a construção e instalação de praça com aparelhos de ginástica, brinquedos e equipamentos para lazer e recreação de crianças na imediação do distrito rodoviário.
Senhor presidente, questão de ordem, eu gostaria, conversei agora com o prefeito, foi cancelada a agenda dele em Brasília e vamos retirar o requerimento solicitando a ausência do município e do estado.
Ok. Posso falar, presidente?
Com a palavra o vereador José Clemente para começar as indicações.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, plenário, comunidade que nos acompanha, eu, com a permissão também do vereador Egídio, quero comentar a solicitação do vereador em relação à Avenida Presidente Vargas, também em relação à preocupação constante que todos nós temos e tem nos levado a fazer várias visitas na avenida. Essa relação de parte da estrutura que está montada, e nós conversamos disso na outra reunião aqui, vereador presidente. Inclusive, eu convidei os vereadores da Comissão de Serviços Municipais para ontem, se assim tivesse entendido, nós fazermos uma visita já, e convido para que nós possamos ajustar uma visita lá com a Comissão de Serviços Municipais e verificar o andamento. E por que eu estou falando também no requerimento do vereador Egídio, que motiva o que eu vou dizer aqui. A avenida agora está sendo toda ela fechada já. Hoje devem estar montando a estrutura ali, que é a área onde fica aquela estrutura do gabinete do prefeito e outras autoridades ali na Flores da Cunha. A 7 de setembro já deve estar sendo fechada, e isso a comunidade precisa tomar conhecimento, porque o trânsito agora nesses dias vai passar a ficar mais longe da Avenida Presidente Vargas, a não ser quem transita exclusivamente no sentido oeste-leste na Presidente Vargas. E em relação às estruturas metálicas que houve a reunião aqui no gabinete do presidente, a informação foi aquela que a gente passou na outra reunião. Eram duas alternativas, que era a RGE isolar com aquele material de isolamento toda aquela área ali, ou a retirada das arquibancadas de parte delas daquele local. A RGE fez uma manifestação, mas a informação da comissão e dos responsáveis pela montagem daquela estrutura é que será retirado parte daquela estrutura, já foi retirado, porque ontem eu estive lá e estavam mexendo nelas, né? Retirado parte dela e vai atender o afastamento todo daquela área que poderia vir colocar. E eu reitero aqui de que entendo, como todos os anos que há carnaval, e agora o ano que está acontecendo é agora, pós-pandemia, que nós deveríamos sim, com a Comissão de Serviços Municipais e com a imprensa da Câmara de Vereadores, ir até o local, cumprir o nosso papel de fiscalizadores, também in loco lá, verificando as necessidades que nós poderemos também constatar em algum ponto. Obviamente, para concluir, presidente, as estruturas não estão todas montadas, mas um olhar, não de engenheiro, como uma pessoa me falou outro dia perguntando se eu era engenheiro. Eu não sou engenheiro, eu sou vereador que tenho obrigação e é parte das minhas atribuições fazer a fiscalização. E por isso que a gente vai lá e vai em outros lugares. Mas vou deixar aqui para que mais tarde possamos nós da Comissão de Serviço conversar e ir até, e assim mesmo outros vereadores que assim entenderem, ir junto até a avenida para que a gente consiga verificar toda a estrutura que está sendo montada e aquilo que vai envolver o nosso carnaval em Uruguaiana. Obrigado, senhor presidente.
Passo a palavra ao vice-presidente Padovan e solicito para comentar a indicação.
Assumo a condução dos trabalhos. Com a palavra, o vereador Jalcei.
Bom dia a todos, bom dia colegas vereadores, bom dia ao público que nos acompanha através da transmissão da rede social, ao nosso plenário que nos acompanha. Vereador Clemente, só porque venha contribuir junto ao senhor na sua fala, e isso é importante, a participação do Legislativo, uma casa legislativa que acompanha assim o desenvolvimento da sua cidade, principalmente quando a gente recebeu algumas informações, e ali era o domingo, né? Nós estamos domingo pela parte da manhã, e também aqui saúdo ao nosso jornalista Elivelto, que participou disso, e trazendo a informação ali, a sua preocupação, pois também tinha recebido algumas mensagens. Nós fomos lá, né, na calada, né, vereador Clemente, no domingo, silencioso, pela parte da manhã, verificando a situação, já preocupado. Na segunda, convidamos, de forma cordial, os que estavam responsáveis pela montagem daquela estrutura, conversamos com o governo municipal, a parte do executivo também, que é a participação nesse ato, e de pronto ali foi entendido a nossa preocupação da Casa Legislativa, e essa é a função, não somente da comissão de serviço, de todos os vereadores. Então, meu manifesto aqui é de dar os parabéns, por quê? Porque antes mesmo de causar um transtorno maior e causar uma preocupação que já estava a nossa comunidade, a gente já teve a sinalização, a gente verificando a campo lá esse trabalho, já constatamos que as arquibancadas foram desmontadas e uma lança inteira de arquibancada. A gente fala em torno de 900 disponibilização de ingressos que foram retirados visando a segurança. Toda ela, uma parte inteira da arquibancada foi desmontada, Erivel. A gente comprovou ontem lá, antes eram 6 lances, estão com 5. Então isso aí, é um retorno a esta casa. Significa que essa casa está trabalhando sim e é a função do vereador. Essa é a minha participação.
Devolvo a condução dos trabalhos ao presidente, ao vereador José.
Obrigado, vereador Pispadovan. A palavra para comentar a indicação, o vereador Egídio Carvalho.
Agradeço, presidente, agradeço a oportunidade de me manifestar, cumprimentando a todos que nos acompanham através das redes sociais. Eu quero agradecer a atenção dos vereadores, em especial o vereador José Clemente e o presidente José Alves, e peço então a mudança do rumo desse meu encaminhamento. Ao invés de ser enviado ao coordenador de carnaval, o secretário de governo Paulo Fossari, que seja encaminhado então para a Comissão de Serviços Municipais, né? Entendo eu ser o caminho para que tenhamos uma solução mais efetiva e mais rápida a respeito dessa demanda. Muito obrigado, senhor presidente.
Coloque em votação as indicações e o requerimento, a retirada do requerimento de afastamento do senhor prefeito Rony Mello. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. As indicações estão aprovadas. Solicito à secretária que faça a leitura das moções.
Moção número 45. Protocolo 226 de 2023, do vereador Marcelo Lemos. Votos de pesar à família do senhor Jorge Luiz Antunes Ribeiro, Obido. Moção número 46, protocolo 229 de 2023. Vereador Clemente, congratulações e louvor à direção da Escola Municipal de Educação Leda Maria Pereira da Silva, pela passagem do aniversário da instituição, no dia 13 de março de 2023.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, o vereador José Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, plenário, comunidade que nos acompanha pelas redes sociais, nós mais uma vez vamos fazer aqui uma moção a um educandário. A Escola Estadual de Educação Leda Maria Pereira da Silva está completando agora, em 13 de março, 70 anos de trabalhos na área de educação na nossa comunidade, especialmente do interior. Em 1953, nessa mesma data, essa escola passou a funcionar e hoje nós estamos atendendo as comunidades do interior naquela escola, uma vez que a escola atende as comunidades do Plano Alto, de João Arregue, de São Marcos. Então, esta escola, que tem uma história ao longo desses 70 anos que presta esse trabalho, ela também tem destaque na área esportiva, onde já foi premiada por participar em campeonatos estaduais de atletismo, tem a campeã estadual de salto em distância lá na escola. Nós também temos o professor de educação, o Luiz Carlos Piegas, que faz um trabalho exemplar, até porque alunos dali já foram convocados a participar a nível estadual da representação nessas modalidades esportivas. E considerando todo o envolvimento da comunidade também em relação àquela importante escola, importante educandário, nós não poderíamos aqui, como poder legislativo, deixar de mencionar os 70 anos desta importante escola. E aí, senhor presidente, também pedir que eles venham até aqui
receber aqui essa congratulação em forma de homenagem aqui no plenário. Será aprazada a data aqui para que possamos recebê-los aqui. Então queremos mais uma vez referenciar os 70 anos da Escola Estadual Maria Pereira, Escola Estadual Leda Maria Pereira da Silva, que está localizada no interior, lá na Barragem de Sanchuri. Muito obrigado, senhor presidente.
Moção número 47, protocolo 232 de 2023. Da mesa diretora, congratulações e louvor aos 17 anos do programa A Cidade é Nossa, apresentado pelo senhor Loeci Albeche na Rádio São Miguel. Loeci.
Coloque em votação as moções. Os que concordam.
Progressista se soma as moções, presidente.
Republicano se soma as moções.
PSB também se junta, presidente.
Okay. PDT se soma as moções.
Coloque em votação as moções. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. As moções estão aprovadas. Solicito à secretária que faça a leitura da justificativa do PL 17 em regime de urgência urgentíssima.
Justificativa. A mesa diretora do Poder Legislativo vem, por meio deste projeto de lei, alterar o caput do artigo 4º da Lei 4.936, de 27 de junho de 2018, que institui o Programa de Auxílio Alimentação aos Servidores Públicos Ativos da Câmara Municipal de Uruguaiana, revisando o valor do Auxílio Alimentação, conforme preceitua o parágrafo 2º do artigo 4º da mesma lei. Para revisão deste, ao considerou-se a inflação acumulada nos últimos 12 meses, assim como a aceleração dos preços dos alimentos, que chegaram a 13,23% de alta em 2022, sendo que alguns itens que compõem o cálculo do IPCA, como leite e derivados, a suba chegou a 22,1% devido à elevação dos custos do produto e a baixa da qualidade nas pastagens, conforme fonte www.ipea.gov.br, carta de conjuntura WUP, contente / UPOADES 2023-01-230-113-CC, 58, nota 5, inflação agro, PDF. Registra-se que há manifestação em anexo do Departamento de Contabilidade e Finanças, informando a viabilidade financeira e orçamentária para esta revisão, conforme preceitua o parágrafo 2º do artigo 4º da supremacionada lei. Pelo exposto, solicitamos o apoio dos nobres pares para aprovação desse projeto de lei em regime de urgência urgentíssima, considerando que a lei supramencionada prevê esta revisão no mês de janeiro, cumprindo então o dispositivo legal e promovendo a devida correção, evitando perdas aos beneficiários do programa. Presidente e vereador Joelcei Gonçalves, primeira secretária Zulman Cinello, vice-presidente Bispo Padovan, segundo secretário Egídio de Carvalho e terceiro secretário Cristiano Bonapace.
O regime está em discussão. Não havendo quem queira fazer o uso, passamos ao período de votação. Solicito aos vereadores que procedam à votação no painel eletrônico. Votação encerrada. Com 10 votos sim, o regime está aprovado.
Senhor presidente,
com a palavra, vereador Carlos Delgado.
Como líder do governo, gostaria da interrupção da reunião por 5 minutos para a Comissão de Finanças apreciar o projeto 28 e 29.
Por solicitação do líder do governo, vereador Carlos Delgado, interrompemos a reunião. Retornamos aberta à reunião ordinária da terceira sessão legislativa da 18ª legislatura.
Senhor presidente, peço a palavra.
Com a palavra o vereador Carlos Delgado, líder do governo.
Senhor presidente, agradeço a atenção dos colegas da Comissão de Finanças e Orçamento. Peço a inclusão na pauta dos projetos 28 e 29.
Reiniciamos o trabalho por solicitação do vereador Carlos Delgado. Coloque em votação a inclusão na pauta dos PLs 28 e 29 de 2023. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. Em discussão e votação única, solicito à secretária Zuma a leitura dos pareceres ao PL 28, incluído para votação.
Comissão de Finanças e Orçamento, relatório. Chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei ordinária número 28 de 2023, protocolado nesta casa sobre o número 216 de 2023, de proposição do Poder Executivo, que inclui o programa Ação no Plano Plurianual do Município, PPA 2022 a 2025, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO 2023, de que tratam, respectivamente, sobre as leis 5.299 de 2021 e 5.454 de 2022. Parecer, de acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, em combinação com o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamentos opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir a receita ou despesa relativa à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Neste sentido, analisamos o presente projeto que tem como objetivo de viabilizar a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, o Programa 4038, a construção de quadra, Society e, no Fundo Municipal de Assistência Social, Programa 4179, Erradicação do Trabalho Infantil, reprogramação objetivando proteger crianças e adolescentes contra a exploração de todas as formas de trabalho infantil, diante de grande demanda de famílias vulneráveis com crianças entre 6 e 16 anos em situações de trabalho infantil. A linha 22, o programa 4180, Crianças Felizes, objetivando qualificar e incentivar o atendimento e acompanhamento nos serviços socioassistenciais das famílias com gestantes e crianças da primeira infância e beneficiários da PBF e da PBC, envolvendo crianças cujos pais trabalham fora, ficando com uma orientação adequada, sem garantia de uma educação melhor e um desenvolvimento infantil nas primeiras infâncias, retificando que é BPC. A linha 23, o programa 4181, manutenção da IDG, SUAS, Índice de Gestão Descentralizado, objetivando aferir a qualidade da gestão descentralizada dos serviços, programas, projetos e benefícios assistenciais, institui pela Lei 12.435 de 2011, que altera a Lei 8.742 de 1993, por necessidade de medir o resultado da gestão descentralizada do SUAS, com base na atuação, o programa 4182, Acessuas Trabalho, objetivando promover o acesso dos usuários na assistência social no mundo do trabalho, pela necessidade de propiciar o acesso da população em situação de extrema pobreza e oportunidade de ocupação e renda por meio de ações de inclusão produtiva. E a linha 25, o programa 4183, ações do Covid no SUAS, portaria 369 de 2020, a lei complementar número 173 de 2020, objetivando o enfrentamento da pandemia do Covid-19 na área de assistência social, para atender às demandas relacionadas a esse enfrentamento. Assim, no juízo da avaliação técnica desse relator, o presente parecer é favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, em 28 de fevereiro de 2023, vereador Bispo Padovan, bancada do Republicanos, e demais votos de acordo.
O projeto está em discussão. Passamos ao período de votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. O PL 28 está aprovado. Em discussão e votação única, solicito à secretária a leitura dos pareceres ao PL 29, incluído para votação. Fará a leitura dos pareceres o vereador Egídio Carvalho, segundo secretário.
Muito bem, senhor presidente. Vamos então à leitura do parecer que chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei de proposição do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial do orçamento vigente no valor de R$ 11.099.095,42. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município e o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. O presente projeto de lei tem como objetivo alocar verbas nas seguintes rubricas da administração municipal. A. Da Secretaria Municipal de Saúde, na funcional, reformas, manutenção, construção e ampliação dos prédios escolares na categoria econômica de obras e instalações 5131, fonte de recurso 1599, outros recursos vinculados à educação, detalhamento da fonte de recursos 1195, devolução de desapropriação, processo 2490/2021. Por aporte para atender construção do Centro Esportivo Educacional. Na funcional, garantir a merenda na qualidade das escolas da rede municipal, merenda nas férias na categoria econômica de material de consumo, fonte de recursos 2550, transferência do salário educação, detalhamento na fonte de recursos 1034, transferência salário educação por superávit para atender despesas com merenda escolar. Na funcional, higienização e manutenção de adequações das estruturas físicas das escolas, incluindo espaços de recreação e práticas desportivas escolares para o regular funcionamento das escolas da categoria econômica de material de consumo 5119, na categoria econômica e outros serviços de terceiros, pessoa jurídica 5120, e na categoria econômica de indenizações e restituições, todas da fonte de recurso. Transferência do salário da educação com detalhamento da fonte de recurso. Transferência salário educação por superávit para manutenção de prédios escolares. Na funcional, gestão democrática na categoria econômica de material de consumo. E na categoria econômica de outros serviços de terceiros. Pessoa jurídica, ambas na fonte de recurso. Transferência do salário educação, detalhamento da fonte de recurso. Transferência de salário e educação por superávit para atender despesas com gestão democrática. Na funcional, quinto, concurso público na categoria econômica de outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, fonte de recurso, transferência do salário e educação com detalhamento da fonte do recurso, transferência salário e educação por superávit da despesa com a realização de concurso público do magistério. Sexto, na funcional, garantir a merenda de qualidade nas escolas da rede municipal, merenda nas férias, na categoria econômica de material de consumo, fonte de recurso, 2550, transferência de salário e educação, detalhamento da fonte de recurso, 1034, transferência de salário e educação por superávit para atender despesas com merenda escolar. A7. A funcional, gestão democrática na categoria econômica de material de consumo e na categoria econômica de outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, 5127, ambas de fonte de recurso, 2550, transferência do salário e educação, detalhamento da fonte de recurso, 1034, transferência salário e educação por superávit para atender pessoas com gestão democrática. B. Do Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico, na funcional, fomentar a implantação de projetos de pesquisa e desenvolvimento na categoria econômica de serviços de tecnologia da informação e comunicação. 5128. Fonte de recurso 1501. Outros recursos não vinculados. Detalhamento da fonte de recurso 0001. Livre. E na categoria econômica de obras e instalações 5129. Fonte de recurso 2501. Outros recursos não vinculados. Fonte de recurso 0001. Livre. Por superávit financeiro conforme apreciado e aprovado pelo Conselho Fiscal do Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico. C. Na Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte, na funcional, garantir um transporte coletivo urbano de qualidade em todos os modais e assegurar o direito à acessibilidade universal na categoria econômica de subvenções econômicas. 5110, fonte de recurso, 2717, assistência financeira, transporte coletivo, detalhamento da fonte de recursos, 1191, auxílio emergência, transporte público EC123, por adequação orçamentária para a utilização do auxílio custeio da gratuidade das pessoas idosas do transporte público urbano. C. Da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, na funcional, a construção de quadras society na categoria econômica de obras e instalações, fonte de recurso 1700, outras transferências e convênios ou instrumentos congêneres da União, detalhamento da fonte de recurso 1201, construção da quadra society e na categoria econômica de obras e instalações 5102, fonte de recurso 1501, outros recursos não vinculados com detalhamento da fonte de recurso 001, livre, por aporte a realizar-se conforme contrato de repasse e contrapartidas. E. Da Secretaria Municipal de Cultura, na funcional, gestão da Secult na categoria econômica de premiações culturais, artísticas, esportivas e outras, 1337. Na categoria econômica de passagens e despesas de locomoção, 1338. Na categoria econômica de outros serviços de terceiros, pessoa física, 1340. Na categoria econômica de serviços de tecnologia de informações e de comunicações, 1342. Da categoria econômica de obrigações tributárias e contributivas, 1343, na categoria econômica de indenizações e restituições, 1344, todas da fonte de recurso 1501, outros recursos não vinculados, detalhamento da fonte de recurso 001, livre, e 2, na funcional, cultura, para todos, implantação de monumentos artísticos e valorização e promoção da cultura brasileira gaúcha, investimentos em infraestrutura, organização de festas populares da cultura brasileira na categoria econômica de subvenções sociais, 4796, fonte de recurso 1501, outros recursos não vinculados, detalhamento da fonte de recurso 001, livre, por necessidade de criação de categorias que não estavam previstas na LOA, destinadas a futuras despesas da Secretaria. F. Do Fundo Municipal de Assistência Social. F1, na funcional Serviços da Proteção Social Especial de Alta Complexidade, CACAU 1 e 2, na categoria econômica de outros serviços de terceiros, pessoa jurídica 5057, detalhamento da fonte de recurso 1141, BL, PSMEC, FNAS. F2, na funcional, manutenção do programa de erradicação do trabalho infantil na categoria econômica de material de consumo 5066 e na categoria econômica de outros serviços de terceiros, pessoa jurídica 5067, ambas da fonte de recursos 2660. Comissão de Finanças e Orçamento. Transferência de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social, FNAS. Detalhamento de fonte de recursos 1012, Programa Erradicacional do Trabalho Infantil, PETI. F3, na funcional manutenção do Programa Criança Feliz na categoria econômica de equipamentos e material permanente, 5065. Fonte de recursos 2660. transferência de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social, detalhamento da fonte de recurso 1136, Primeira Infância, no SUAS. F4, Funcional Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, acolhimento de adultos e famílias na categoria econômica de outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, 5058. Fonte de recurso 2660, transferência de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social, detalhamento da fonte de recursos 1141, na Funcional Gestão, PBF e Cadastro Único, na categoria econômica de material de consumo 5059, na categoria econômica de outros serviços de terceiros de material de consumo, categoria econômica e serviços de terceiros com pessoa jurídica 5060, e na categoria econômica de equipamentos e material permanente 5061, todas da fonte de recurso 2660, transferência de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social, detalhamento da fonte de recursos 1063, Programa Bolsa Família. F6, na funcional, dar apoio financeiro e organizacional à gestão de SUAS e na rede de serviços socioassistenciais Bolsa Família, articulação com o BPC na escola e monitoramento SUAS na categoria econômica de diárias. Categoria econômica de material de consumo 5063, na categoria econômica de passagens e despesas e locomoção. Na categoria econômica de outros serviços de terceiros, pessoa jurídica 5117, todas da fonte de recursos 2660, transferência de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social, detalhamento da fonte de recurso 1104, Bolsa Família. F7, na funcional manutenção do programa Acessuas, trabalho na categoria econômica de vencimentos e vantagens fixas, pessoa civil, na categoria econômica de obrigações patronais, na categoria econômica de material de consumo, na categoria econômica de outros serviços terceiros, pessoa jurídica 5072, na categoria econômica de auxílio transporte 5070, todas da fonte de recurso 2660, transferência de recurso do Fundo Nacional de Assistência Social, detalhamento da fonte de recurso 1114, Programa Nacional Promoção de Acesso ao Mundo de Trabalho. F8, na funcional manutenção de ações da Covid-19 no SUAS, portaria número 69/2020, na categoria econômica de indenizações de restituições 5073, fonte de recurso, detalhamento da fonte de recurso 1156, ação do Covid no SUAS, na categoria econômica de material, bem ou serviço para distribuição gratuita, fonte de recurso 2660, transferência de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social, detalhamento da fonte de recurso 1157, ação da Covid no SUAS, alimentos e na categoria econômica de indenizações de restituições, fonte de recurso 2660, transferência de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social, detalhamento da fonte de recurso 1158, ações da Covid no SUAS, acolhimento. F9, na funcional manutenção das ações da Covid-19 no SUAS, Lei Complementar número 173/2020, na categoria econômica de material, bens e serviços para distribuição gratuita, fonte de recursos 2660, transferência de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social, detalhamento da fonte de recurso 1160, ações de enfrentamento à Covid-19 e assistência social. F10, na funcional, serviços de proteção social básica da categoria econômica de equipamentos e material permanente 5056, fonte de recursos 2661, transferência de recursos do Fundo Estadual de Assistência Social, detalhamento da fonte de recursos 1128, serviço socioassistencial de caráter continuado, na categoria econômica de material de consumo 5054, fonte de recurso 2660, transferência do recurso do fundo. Comissão de Finanças e Orçamento Nacional de Assistência Social, detalhamento da fonte de recursos. Cabe referir que o presente projeto de lei está instruído com cópia dos seguintes documentos: reserva de saldo, número 385, 386, 402, 375 e 376. Extrato da conta, Prefeitura Municipal de Uruguaiana, 1195, número 2084/000-0007-1241-1. Extrato da conta 000-0072-001-7. Prefeitura Municipal. Conta. Extrato da conta 006-0003-0164-0. Prefeitura Municipal de Uruguaiana. Funder. Contrato de repasse número 928250-2022. M. Cidade Cidadania, barra Caixa, extrato da conta agência 0045-0, conta 59467-9, Uruguaiana, BL, MAC, FNS, extrato da conta agência 0045-0, conta 56540-7, Uruguaiana, EPETI, extrato da conta agência 0045-0, conta 58.105.4. Uruguaiana, Criança Feliz, extrato da conta agência 0045, conta 68.734.0. Uruguaiana, IGD, barra PAB, extrato da conta agência 0045.0, conta 56.543.1. Uruguaiana, BL, GESUAS, FNAS, extrato da conta agência 0045.0, conta 56539-3. Uruguaiana, Suastrab, extrato da conta agência 0045-0, conta 637-34-3. Uruguaiana, Covid-DPI, extrato da conta agência 0045-0, conta 637-32-7. Uruguaiana, Covid-Vidali, extrato da conta agência 0045-0, conta 63730-0. Uruguaiana, Covid-CO, extrato do Fundo de Investimentos PME, Prefeitura Municipal de Uruguaiana, auxílio Covid, CEDESH, conta corrente 00003-0037-7, extrato da conta corrente 04-11-8508-5, agência 400-04-30 do Fundo Municipal de Assistência Social, extrato da conta agência 0045-0, conta 56548-2, Uruguaiana, BL, PSB, FNAS, ata número 002-2023 do FUNDE, Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico, ata 327-2023 da Assembleia Ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social e Resolução número 2, de 7 de fevereiro de 2023, do Conselho Municipal de Assistência Social de Uruguaiana. Ante o exposto, após a análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação desse projeto de lei. Sala das comissões, em 28 de fevereiro de 2023, vereador Carlos Alberto Delgado de Lavi, relator. Está aí, então, lidas as comissões e as suas finanças.
Obrigado, vereador Egídio. O projeto está em discussão. Passamos ao período de votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. O PL 29 está aprovado. Solicito à secretária a leitura das matérias do expediente.
Primeiramente, agradecendo ao nosso segundo secretário, Egídio Carvalho, pela excelente leitura e um parecer muito longo, né? Parabéns, Egídio. Matérias do expediente serão encaminhadas comissões técnicas da Casa em regime ordinário. Projeto de Lei número 30, Protocolo 220 de 2023, do vereador Egídio Carvalho, denomina Francisco Aramburu o Centro Esportivo Municipal, localizado Rua Prefeito Iris Ferrari Valls, número 2958, no bairro Nova Esperança, no município de Uruguaiana, e da outras providências. Projeto de Lei número 31.
Poderia me manifestar, senhor presidente, a respeito do meu projeto?
Pode, vereador Egídio, para acrescentar o seu.
sua indicação.
Muito bem, senhor presidente, muito obrigado. Eu quero me referir a esse projeto de indicação e que destaca o nome de um atleta, de um grande atleta uruguaianense. Talvez poucas pessoas, talvez poucos jovens saibam, vereador Marcelo Lemos, vereador Paulo Clanubim, vereador José Clemente, vereador Zácaro, vereadora Márcia, enfim, senhor presidente, que nós tivemos um jogador que começou aqui sua carreira no Ferrocarril, que disputou como titular da seleção brasileira uma das Copas do Mundo, a de 1950, vereador Marcelo Lemos. Chico Arâmburo, Francisco Arâmburo. Mas antes de me referir ao meu encaminhamento, à minha proposição, eu gostaria de dizer que nós temos três grandes celebridades do esporte uruguaianense na categoria futebol de campo. Jessi Lima foi um extraordinário craque do futebol uruguaianense, que aqui começou suas atividades no Ferrocarril e foi para o Grêmio de Futebol do Porto Alegrense, sendo um dos maiores jogadores da história do Grêmio. E não podemos esquecer de Eurico Lara. E eu vejo poucas referências a esses grandes jogadores. Eurico Lara tem o nome de uma travessa aqui na rua Duque de Caxias. Não sou contra a proposição, foi de uma vereadora, mas entendo que Eurico Lara, hoje a maior referência do Grêmio de Futebol Porto Alegrense, seu nome faz parte do hino do Grêmio, tenha tido, né, o nome de uma travessa e não um clube de recreação, um estádio, um campo de futebol, algo que fizesse referência, né, que tivesse relação com a sua atividade. Jessi Lima ainda não foi homenageado. E eu decidi, então, dedicar ao Centro Esportivo Uruguaianense, ali da rua Gregório Beregaray, com a General Vitorino, dedicando o nome de Chico Arâmburo. Foi um ponta esquerda extremamente veloz, vou contar um pouco da sua história. Chutava forte, com os dois pés, foi titular absoluto da camisa 11 do Vasco da Gama, onde travou duelos memoráveis com seus inúmeros marcadores, especialmente como Biguá, lateral do Flamengo. E foi considerado um dos maiores jogadores de todos os tempos na seleção brasileira. Chico também teve importante desempenho no Sul-Americano de 46, em Buenos Aires. Revidou uma entrada mais dura em um zagueiro argentino e na briga generalizada e que seguiu, apanhou da polícia argentina a golpes de sabre. Bom, mas na Copa de 50, Chico Arâmburo jogou 4 partidas e marcou 4 gols da seleção brasileira. Chico Arâmburo jogou no Ferrocarril de 39 a 40, atuou em 76 pelo Grêmio de Futebol Porto Alegrense. Em 1940 e 42 jogou 52 partidas, jogou no Vasco da Gama de 42 a 55, jogou pelo Flamengo de 55 a 56 e foi eleito o melhor jogador do Vasco da Gama nas temporadas de 43 a 53. Foi o 12º maior artilheiro da história do Vasco, com 127 gols. E na seleção participou de 8 jogos, vice-campeão mundial, em 1950, quando o Uruguai sagrou-se campeão no famoso jogo do Maracanaço. Então essa é a homenagem que eu presto a Chico Arâmburo, né, destacando alguém que até hoje, vereador Marcelo, vereador Paulo Clanubink, foi lembrado como um grande destaque do nosso futebol de campo. Muito obrigado, senhor presidente.
Projeto de lei número 31, protocolo 233 de 2023. Vereador Marcelo Lemos, institui o programa de prevenção aos diabetes nas escolas públicas municipais e creches no município de Uruguaiana.
Correspondências recebidas de diversos.
E-mail número 5, protocolo 245 de 2023. Ministério Público das Contas responde ofício diverso, número 58 de 2023, referente ao requerimento 18 de 2023 do vereador Clemente.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Expedidos ofícios números 63 a 71 de 2023 e autógrafos número 9 a 11.
Passamos ao período das comunicações. Escrita a vereadora Zuma Ancinello.
Bom dia, senhor presidente, nobres vereadores, vereadora, público que nos acompanha, amigos da nossa programação, Facebook Câmara Municipal de Vereadores. Quero cumprimentar aos amigos que se encontram no plenário, hoje em especial, essa grande líder, essa mulher guerreira, a Joelma, ela que sempre esteve à frente de movimentos, buscando soluções, ajudas aos portadores de lupus. E eu gostaria já de ter aqui em mãos um requerimento nosso. É, protocolamos esse requerimento no ano passado. E agora, em 7/2/2022, também, ano passado, e este ano, nós protocolamos o requerimento a respeito dos atendimentos fora domicílio e também os portadores de lupus. As pessoas, elas necessitam muito de um reumatologista. E o nosso pedido hoje, em especial ao nosso secretário Diego Cantori, ao nosso prefeito Rony, que tem feito tanto por Uruguaiana, e eu sei que é o grande esmero do nosso prefeito e também do nosso secretário Diego Cantori em relação à nossa saúde, mas nós estamos hoje aqui em nome da Joelma, em nome de todas as portadoras de lupus, que nós venhamos ter, né, esse tratamento aqui no nosso município, aqui na nossa cidade. Então nós sabemos e já temos informações seguras que ali na cidade de Quaraí, nós temos um médico, né? Um reumatologista, eu acho que uma médica, né? Que ela faz ali o atendimento, tanto pelo município, como ela faz através de cheques consultas. Então, quem sabe está aí uma saída, uma solução para esse grande problema que tem dessas pessoas terem que estar se deslocando do município, e muitas delas com essa doença, né? Esse problema que acomete as juntas, comete a todo o corpo, né, do paciente. Então, essa grande necessidade de nós termos no nosso município o atendimento de reumatologista. Então, deixamos aí esse grande pedido ao nosso prefeito, ao secretário de Saúde, Diego Cantori. Estamos junto, Joelma, contigo com essa grande luta. Lhe concedo a parte, vereador Tavente.
Vereadora Zuma, importante tema aí que a Vossa Excelência traz. Apenas para contribuir, a Joelma nos procurou em relação à reumatologista de Quaraí. E eu conversei com o secretário de saúde lá local. Ele informou que a reumatologista, ela é uruguaia. Ela é de nacionalidade uruguaia e que ela só é permitida atender em Quaraí pelo convênio binacional que permite atender até 30 quilômetros das cidades limítrofes de países vizinhos. E que também poderia ser investigado, obviamente, se é possível fazer atendimento, e a Joelma colocou aqui, então, de fazer com que aqueles que têm as necessidades aqui fossem para a cidade de Quaraí, de uma forma para poder ser atendido. Isso é um tema bastante interessante e que bom que temos todos os envolvimentos para buscar uma alternativa junto com o prefeito. Obrigado pela parte, só para esclarecer, vereador.
Obrigada, vereador Clemente. Sabemos que a maioria dos vereadores estão envolvidos nessa causa, nessa luta, e precisamos sim, vereador Clemente, nos somar a estas reivindicações da nossa comunidade. Se falando em saúde, se fala em vida. Obrigada a todos.
Escrito no período de comunicações, o vereador Carlos Delgado.
Bom dia, presidente, colegas vereadores, vereadoras, público que nos acompanha nesta manhã. Eu vou tentar falar alguma coisa, estou sem voz. Presidente, primeiramente quero agradecer a Vossa Excelência, o vice-presidente Bispo Padovan,
por ontem terem me nomeado presidente da Escola Legislativa no ano de 2023. Agradecer ao nosso servidor, diretor da escola, o Ricardo Simas, muito competente e que já vem desenvolvendo um grande trabalho frente à escola. E já convidar a todos que têm interesse, segunda-feira que vem e terça, teremos o curso sobre o novo regime das licitações e contratos administrativos. O curso é com vagas limitadas, então quem tiver interesse pode se inscrever, procurar a Câmara de Vereadores, procurar o diretor Ricardo Simas, que é um curso muito interessante, que através da Escola Legislativa, que através da presidência, da mesa diretora, está viabilizando para o aprimoramento, conhecimento dos nossos servidores, servidores da prefeitura, em especial também da nossa comunidade que tem interesse. Então, é um curso valioso, muito interessante, que realmente vem aprimorar ainda mais o serviço prestado a essa casa. Mas hoje, presidente, em especial, gostaria de falar da inauguração da primeira etapa da Orla no domingo, onde alguns vereadores estiveram presentes e puderam presenciar aquela belíssima obra que foi completada, a primeira etapa, um espaço de lazer, de diversão, de família, um espaço onde as pessoas possam confraternizar, possam cuidar, né, Bispo Adovan, porque eu digo, o recurso público investido naquele local é de todos nós, é da comunidade, é de Uruguaiana, e então aquele espaço é nosso. Então ajudar a não poluir, não colocar lixo no chão, preservar, vereadora Márcia, aquilo que é de todos nós e que a gente quer sim ampliar, a gente quer se apropriar desses espaços e principalmente levar as crianças, levar a família e ter um espaço, mais um espaço de convívio, além de tantos outros que foram revitalizados nos últimos anos, presidente Juca. E ainda, através da intermediação do nosso presidente, nosso partido progressista também, do empresário Paulo Pavim, assim como o vereador Juca colocou outro dia, já tivemos a entrega da emenda de 1 milhão do senador Lazier Martins para a segunda etapa da Orla, mais 200 mil para Santa Casa de Caridade de Uruguaiana. Então, agradecer ao Fernandinho, ao assessor do senador, o senador, agradecer por essa emenda muito importante para a Uruguaiana, que, Egídio, dá a sequência de mais um avanço significativo de um sonho que é a nossa orla e que o prefeito Rony Mello vem se caracterizando por isso. Por grandes obras, vai ser feito grandes entregas até o final do seu mandato e muitas pessoas que duvidavam da sua capacidade, do seu poder de transformação uruguaiana, como a vereadora Zuma lembra, 2017 a situação era crítica, a corneta era grande, e hoje a gente vê as coisas acontecendo e avançando. Então, agradecer também ao deputado Frederico Antunes, líder do governo no Estado, agradecer ao governador Eduardo Leite, que também esteve aqui, e que ontem, presidente, na reunião de finanças e orçamento, com os dados da secretaria, foi apresentado mais de 4 milhões que o governo do Estado entregou em emendas para a Uruguaiana no ano de 2022. Então, é um valor significativo também, e a gente precisa valorizar que, através da liderança do deputado Frederico Antunes, isso foi possível. Enfim, agora quero falar também um pouco do nosso maior evento cultural, turístico, que é o nosso carnaval fora da época. Estamos há quase uma semana do nosso carnaval, um carnaval que vem sendo pensado pelas escolas, pela empresa produtora e pela prefeitura, pelo poder público e pela essa casa também. Então a gente vê o cuidado que os vereadores também têm, o apreço por esse evento. Nós precisamos sim estar acompanhando e monitorando as instalações, nós precisamos erguer a bandeira do carnaval, valorizar esse grande evento que é da nossa cidade e que eu digo assim, não tem problema quem não gosta de carnaval, a gente respeita todo mundo. Mas não vamos esquecer o que o carnaval nos deixa para o Uruguaiano. Né? Muitas pessoas vivem do carnaval, nos deixa dignidade, postos de serviço. Então, o carnaval é muito mais do que aquelas três noites. O carnaval significa o alimento na mesa de muita família. Então, aquelas pessoas que não gostam, que não querem ir, não tem problema, a gente entende. Mas nós, quanto agentes políticos, e que temos a noção da importância deste evento, que é o maior evento turístico de Uruguaiana, nós precisamos levantar essa bandeira, independente da escola de samba, levantar a bandeira do Carnaval de Uruguaiana. Muito obrigado, presidente.
Passo a condução dos trabalhos ao vice-presidente Padovan e solicito o uso do período de comunicações.
Assumo a condução dos trabalhos com a palavra para o período de comunicações, vereador João Seia.
Bom dia a todos. Mais uma vez cumprimento aos colegas vereadores, ao nosso plenário, a todos que nos acompanham através da transmissão da rede social. Seja bem-vinda a nossa subprefeita de São Marcos. Parabéns pelo trabalho que tem desenvolvido e um ótimo evento no final de semana lá, levando o esporte para toda aquela comunidade. Colegas vereadores e ao nosso, quem nos acompanha através da transmissão da rede social, vereador Clemente, presidente da Comissão de Serviços Municipais, e é importante nós fazermos a prestação de conta à nossa comunidade das ações do Legislativo. E como bem falava recém no meu pronunciamento, a importância do trabalho muitas vezes não divulgado, mas também tem que ser falado. O vereador, saímos desta casa, fomos verificar algumas situações que causavam certo desconforto à nossa comunidade quanto à montagem das estruturas do evento do carnaval, que nos próximos dias estará acontecendo em nossa cidade. E como disse o vereador Delgado, mais de 15 mil pessoas por dia estão esperadas em várias autoridades do município que venham sim conhecer a nossa cidade, visitar, buscar o momento que esses vereadores também receberão as autoridades, buscar investimento para a nossa cidade, apoio a nível estadual, federal, como tem feito, e a gente fala aqui com conhecimento de causa, em 2022, milhões de reais recebidos por esses vereadores que buscaram, através da sua representatividade, eu falo em milhões de reais recebidos em nosso município por vereadores, que através das bancadas, através dos seus representantes a nível Brasília foram buscar, e isso é importante que o vereador saia desta casa. Saia, a gente não tem que ter vergonha de falar que o vereador vai viajar e vai buscar sim recurso, porque se nós não batermos na porta lá dos nossos representantes, dificilmente chega recurso à nossa cidade. Então é importante disso, e vereador Clemente estava lá no domingo pela manhã, no domingo de carnaval, acompanhando a montagem das instalações, e o presidente do Poder Legislativo estava junto, e tenha certeza que quando tem um vereador da casa, a casa está representada, pois agimos do modo coletivo. É um modo de agir. Uma Câmara se torna forte se as ações forem no modo coletivo. Então estávamos lá representando, sim, todos os vereadores dessa casa. Todos. E tivemos êxito, vereador Clemente. Quando fomos atendidos e a empresa já começou a desmontar e começou a colocar de forma correta, que não somente atende um pedido dos vereadores, mas sim é um aclamo da comunidade e um receio que existia naquele local. Quero dar os parabéns ao excelente trabalho ao vereador Marcelo Lemos no ano de 2022 à frente como presidente da Escola Legislativa. Muitas ações avançaram. A escola que completou mais de 5 anos tem realizado com a direção do servidor desta casa, o Simas, mas sempre à frente um vereador. E quero dar os parabéns pelo excelente trabalho desenvolvido em 2022 e desejar ao novo presidente, nosso vereador Carlos Delgado, da bancada progressista, que tenha sucesso e já está tendo, pois temos alguns eventos importantes marcados nesta casa e que não só para capacitar servidores deste Poder Legislativo. No momento que a Câmara e a Escola Legislativa abrem essa capacitação a todos entes públicos interessados, tenha certeza que é uma maneira correta de legislar, pois iremos capacitar, está entrando uma nova lei das licitações já em 1º de abril e causa transtorno e preocupação a todos os entes públicos, e isso é importante. A Câmara atuante e se preocupando de forma coletiva. Então, desejo os parabéns ao vereador Delgado e sucesso, que tenha êxito na condução dos trabalhos em 2023, junto ao Simas, à frente da Escola Legislativa. Ações do Legislativo, colegas vereadores, se faz como a gente fez domingo, presente a um grande evento, que estavam ali milhares de pessoas, membros da comunidade uruguaiana, e pode até parecer pouco, mas tinha mais de 10 mil pessoas lá, Paulo Ricardo, que estavam sim contentes, pois tem mais um espaço em nossa cidade para ser visitado, um espaço num convívio familiar, e não está pronto. É a primeira etapa, da gente tem certeza que serão 4 ou 5 etapas. Muitas pessoas falam em banheiro. Também está sendo pensado nisso. Porém, ali a primeira, é como dizer, é um marco inaugural daquele espaço. E já foi muito bonito. Diz a vereadora Zuma, uma área gastronômica. Eu tenho certeza que nós iremos transformar aquele local, um local que todo final de semana irá motivar e desenvolver a economia da nossa cidade. Então, eu quero pronunciar nesse momento, me sentir orgulhoso de estar presente lá. Não interessa divergências partidárias. Uma boa política se faz quando é voltada para a comunidade, quando é voltada para resultados. E ali é um resultado. Tenha certeza disso. Não contenta a todos, não é de forma como eu queria aparecer. E hoje, questionado por uma rádio o que, que era oposição, eu não vejo oposição. Uma oposição correta não é aquela que diz não, e sim aquela que busca contribuir dando a outra solução, ou talvez dando uma forma correta de como agir. Então, quando questionado se nós teríamos oposição na Câmara dos Vereadores, como presidente eu digo que não. Existe divergência na interpretação de projetos e autorias. Eu não vejo como uma oposição, pois a gente vê em muitos cenários políticos em todo o Estado, o Brasil, a oposição só em dizer não. Eu não busco isso. Eu busco que nós cumprimos para o qual o papel fomos eleitos, bispo. Primeiramente eleito por Deus, pois fomos os escolhidos. E segundo, pela nossa comunidade que focou e principalmente nos deu a oportunidade a representá-la durante estas sessões e principalmente nas ações de um poder atuante. Então não vejo não. Eu respondo a todos que questionaram. Não há oposição. Existe divergência e principalmente a questão de informação e interpretação no que passa por essa casa. Hoje eu falo aos colegas vereadores e acompanhando durante alguns dias o avanço das obras. Peço mais 20 minutos aí, Cláudio. E quando a gente fala de coisas boas, não há tempo. Isso é importante. Sabemos que tem o regimento, mas vamos seguir o trabalho. O que que acontece? Quando a gente fala em questionado, vereador Clemente, a função do vereador, e algumas pessoas ainda não buscaram se informar, a importância de se fazer presente nesta casa, Paulo Ricardo. E te dou os parabéns porque tu está todos os dias. E digo para ti, tu mereces sim uma homenagem dessa casa, porque tu está buscando todos os dias a se informar e contribuir com a nossa comunidade. E tem a nossa comunidade que se faz presente lá. Bom dia a todos vocês. É importante participar, pois é uma prestação de conta desta casa com a nossa comunidade. Pois aqui, quando questionado hoje qual é a função do vereador, todo recurso aplicado em nossa cidade, ele é fiscalizado pelos vereadores. Se há investimento de saúde, ele passou por essa casa. Se há investimento em educação, ele passou por essa casa. Todas as ações do executivo são pautadas e analisadas e avaliadas pelos vereadores. Isso é uma função do legislativo. E nós precisamos trazer a nossa comunidade para cá, bispo. Buscar a nossa comunidade, vereador Egídio, para com que venha participar e atuar. O vereador tem que ser questionado. O vereador tem que ser perguntado quais são as nossas ações. E a gente não tem medo de mostrar. A gente não tem medo, tem a certeza disso. Então, o que eu quero dizer... Vamos para a rua, vamos acompanhar os trabalhos. Hoje, mais uma frente de trabalho está sendo montada, vereador Egídio, para entrar no bairro União das Vilas. Nós tivemos, alguns dias atrás, a instalação de LED em toda a Avenida Presidente Vargas. Quero dar, quando a gente fala em investimento, vereador Paulo Clanbing, citei hoje no meio de comunicação, parabéns ao seu trabalho, que buscou investimento, a sequência do trabalho do vereador Delgado, porém essa casa acaba de instalar placas solares, que em menos de 3 anos já estarão pagas e dando retorno em economia aos cofres públicos do município. Isso é gestão. Isso é gestão sem medo de ser questionado. Então eu digo, pessoal, muitos nós criticam, mas eu digo para vocês, eu tenho orgulho, doutor Paulo, de fazer parte desse legislativo, dessa nossa 17ª, 18ª legislatura, porque tenha certeza disso, estamos fazendo o nosso melhor. Então eu agradeço a nossa comunidade de Uruguaiana. Que Deus abençoe a todos e participem das nossas sessões. Pois participando, eu tenho a certeza que vocês verão o papel dos vereadores. Bom dia a todos.
Devolvo a condução dos trabalhos ao vereador, presidente Jossei.
Assumo a condução dos trabalhos, escrito para fazer o uso do período de comunicações, o vereador José Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, comunidade que nos acompanha pelas redes sociais e a comunidade que se faz presente no plenário. Quero aqui fazer uma manifestação também em relação às questões que envolvem a administração do município e o poder legislativo. Os poderes
Constitucionalmente se diz, está lá no texto constitucional, que os poderes são harmônicos, mas são independentes. Quando aqui se faz críticas a governos, sejam eles no nível que for, nível estadual, municipal ou mesmo federal, são posicionamentos de ideias. As discussões aqui se dão dentro da área política, da seara política, no campo das ideias. Nós vamos divergir buscando um entendimento comum e que todos nós, como comunidade, como cidadania, sejamos os grandes beneficiados. Como é que eu, uruguaianense, ou outro qualquer vereador aqui uruguaianense, vai discutir alguma questão aqui e vai tomar um posicionamento que seja de prejuízo para si próprio ou para sua família? Isto é necessário que se compreenda. E aí, presidente e vereador Marcelo, presidente do nosso Partido Democrático Trabalhista, o PDT, quando nós, no diretório, resolvemos trazer também um alinhamento de ideias à gestão atual do município de Uruguaiana, foi no sentido de contribuir com a construção de melhoria de tudo aquilo que pode ser feito pela nossa comunidade, de forma coletiva. E a exemplo de tudo que se fala por aqui em investimentos no município, devemos resgatar também a contribuição do Partido Democrático Trabalhista, do PDT, onde o deputado federal Afonso Mota é o expoente nisso, remetido à Uruguaiana aproximadamente um montante de 3 milhões de reais em vários investimentos no município, na saúde, na infraestrutura. E agora, quando na visita do deputado em Uruguaiana, do Afonso Mota, comigo e o vereador Marcelo estivemos também mais uma vez conversando com o prefeito Rony, há uma sinalização de uma remessa agora também de mais 2 milhões de reais por parte do deputado federal Afonso Mota, articulado pela bancada do PDT, que está aqui na Câmara de Vereadores, está aqui, que é o vereador Marcelo, presidente do PDT, e eu, vereador Clemente. Isto nos mostra e demonstra o comprometimento que nós, que temos mandato, que foi delegado pela população, foi conferido pela população de Uruguaiana, e nós temos que fazer esse registro. Todos devem ter esse alinhamento para que a comunidade, a população, porque eu sou parte dessa população, dessa comunidade, assim como a minha família, amigos, conhecidos, e todos nós que vivemos aqui. Então, que se tenha bem claro de que nossos posicionamentos podem ser muito contundentes, divergentes, e chamar atenção, seja de quem for, em qualquer nível de gestão, federal, estadual ou municipal. Mas a premissa, a essência da gestão pública, vereador Marcelo, isso é básico para quem tem esta formação, sabe que o interesse público está acima de tudo. Aqui não estamos para olhar o umbigo ou para saber se eu sou mais bonito que alguém, vereador Cristiano, porque nós não temos tempo para isso. Nós temos é que trabalhar, porque a comunidade que confiou o mandato para nós aqui, ela confiou no trabalho que iríamos fazer, todos juntos, inclusive. Nós não precisamos aqui, vereador Paulo, achar que alguém aqui é melhor que alguém. Quem tem que saber disso, né, não é nós, porque nós temos aqui que cumprir o trabalho que é a função nossa aqui de promover, junto com a administração municipal, que é o Poder Executivo, o bem-estar da nossa comunidade. E por isso, reiteramos aqui que tudo aquilo que for correto, que for bom para todos nós enquanto comunidade de Uruguaiana, nós estaremos juntos. E também aquilo que tivermos, não que apontar o dedo, apontar para fazermos a discussão para que haja melhoria e a correção de propostas, inclusive é de minha parte, de forma muito clara, meus posicionamentos. Quando não concordamos com alguma coisa, nós vamos informar, seja na área que for e a quem for. E esse deve ser o nosso papel, com toda certeza, senhor presidente. Muito obrigado.
Escrito o vereador Marcelo Lemos.
Peço que seja anexo o tempo de liderança de bancada também, presidente. Bom dia, colegas vereadores, plenário, quem nos acompanha, quem nos assiste através das redes sociais. Eu escutava atentamente a manifestação dos colegas e, dentre algumas manifestações, eu trago algumas preocupações. Me perguntaram por que eu não fui na inauguração da primeira etapa da orla. Eu não fui porque eu acho aquela calçada muito cara. E o número de pessoas que estava lá é natural para a Uruguaiana, uma cidade que tem poucas opções. Quando tem um evento desse porte gratuito, é natural que tenha milhares de pessoas. Simples. As pessoas não foram lá para agradecer aos políticos pela nova orla. As pessoas foram lá para curtir um evento de magnitude que estava bandas e lanches e tal. E o governador, que é uma figura hoje, ele é quase um popstar, ele é uma figura muito carismática, e as pessoas foram lá para isso. Não foram lá para a inauguração da nova orla. As pessoas foram para um novo evento. Ah, e eu acho até o nome orla muito forte para uma calçada que é caríssima. Então é por isso que eu não fui. As pessoas vão perguntar por que eu não fui. Não fui por causa disso. O vereador Delgado falou, dois pontos que o vereador Delgado abordou que eu gostaria de abordar também. Um deles, a caracterização do governo pelas grandes obras. Tem uma grande obra que está há 5 anos em andamento, que é Setembrino. Demais não tem grandes obras. Não existem grandes obras. É uma grande obra que está há 5 anos e parada. É isso. Não temos grandes obras. A orla não é uma grande obra. Uma calçada não é uma grande obra. Então nós não temos grandes obras. Nós temos uma grande obra, não é no plural, é no singular, que é Setembrino de Carvalho, está parada e vem sendo realizada há 5 anos. Então essa maravilha não é assim. Outra questão que o vereador Delgado abordou em relação à manifestação, eu não ia me manifestar, eu só me manifestei porque ele abordou, em relação à participação do corpo técnico da Secretaria do Planejamento. Eu recebi uma mensagem hoje com essa expressão, corpo técnico da Secretaria do Planejamento, estavam aqui ontem em audiência pública. O vereador Delgado falou dos repasses de recursos do governo do estado, mas esqueceu de falar o principal da manifestação do secretário de Planejamento aqui ontem. O secretário de Planejamento disse: olha, eu sugeri ao prefeito, por CI, o fim das horas extras. Ele falou isso ontem aqui. Eu sugeri ao prefeito o corte de 20% dos cargos comissionados. Eu sugeri ao prefeito não pagar o piso do magistério. Está aqui, está gravado, está registrado. Porque o município ultrapassou o limite prudencial. Eu sugeri ao prefeito, vereador Clemente, não nomear ninguém de concurso em 2023. Ou seja, as pessoas que passarem no concurso da Guarda Municipal serão nomeadas só em 2024, se o município conseguir se readequar ao limite prudencial da folha. Foi isso que foi dito ontem aqui. E não fui eu que falei. Foi dito aqui. Aí eu me admiro que o vereador Delgado, que tem conhecimento, diz: não, porque nós recebemos recurso do Estado. Não, mas e o principal não falou? O principal não disse que hoje o município não tem condições, de acordo com o secretário, o município não vai pagar o piso, não vai nomear ninguém de concurso esse ano, ninguém, e não vai pagar as horas extras. E outras coisas também que foram ditas aqui, que eu não me recordo de tudo. Porque o município ultrapassou o limite prudencial. Foi dito, e não foi por mim. Foi pelo núcleo duro técnico da gestão do governo. Esse é o primeiro tempo, eu tenho mais 5 minutos. Então é uma preocupação, parece que o... É um limão azedo e está sendo apresentado. Não, é um moranguinho um pouquinho azedinho, mas no fundo é doce. Não é um moranguinho, é um limão azedo. Esse repasse do governo do estado, que é bom, o vereador Clemente agora falou do repasse do deputado federal Afonso Mota, o deputado federal Carlos Gomes e tal, as emendas estão dando uma folga para a dificuldade financeira do município. E você fala, eu escuto muito falar: ah, nós pegamos o município, estamos no 7º ano de governo, no 7º ano. No último ano do governo anterior, o orçamento não era 200 milhões, era 190, 180.
O orçamento em 2022 foi a 418 milhões de reais. Mais que o dobro do último ano do governo anterior. Então, espera um pouquinho. Deu, né? Página virada, seis anos já completos do outro governo e já com o sétimo ano em andamento. E segue, não, herança maldita. Não, não é. Não é. O limite prudencial está estourado. O município, pelo que disse a Secretaria de Planejamento ontem aqui, o município vai cortar. Hora extra. Hora extra dos guardas, vereador Clemente. Hoje é sabido que a hora extra dos guardas da Secretaria de Obras, vereador Juca, é sabido que as horas extras são parte complementar da renda desses servidores. E o secretário, o corpo técnico, diz, serão cortadas as horas extras. Nós aconselhamos. E como é propagado pelo prefeito Rony Mello, ó, eu escuto os técnicos. Então, pelo jeito, vai escutar os técnicos. Eu tenho mais de 20 requerimentos de informações que ainda não foram respondidos. Requerimentos que já caducaram no prazo de resposta. Alguns reiterados. É base, é pilar da sociedade moderna a transparência nos órgãos públicos. É pilar, é preponderante. Em 2023, nós temos transparência nos órgãos públicos. E nós estamos aguardando que foi aprovado por esse plenário. O desrespeito não é a mim. O meu mandato eu exerço. Tenho total tranquilidade, não tenho padrinho, não tenho tata, não tenho padrinho, não tive dinheiro de empresário em campanha, tudo isso aí. Ah, eu, meu mandato, eu exerço com a maior tranquilidade, na melhor formatação. A grande questão é o desrespeito ao parlamento, ao não responder os requerimentos de informações, que é obrigação, não é pedido, não é indicação, é requerimento de informação. Eu tenho 20 requerimentos, aproximadamente 21, 22 requerimentos que ainda não foram respondidos. E me preocupa. Em relação à questão financeira, eu lamento que o líder do governo, eu falo verdade agora porque é o líder do governo, se manifesta, o secretário ontem disse que nós recebemos 4 milhões do Estado. Mas ele não falou dos cortes da FPM por causa da redução populacional, que a redução populacional da Uruguaiana decorre única e exclusivamente da queda na nossa atividade econômica. Não tem discussão. Isso é economia básica. Eu desafio qualquer um dos agentes públicos da Uruguaiana nesse debate, onde quiserem, no formato que quiserem, debater a questão da redução populacional da Uruguaiana, qualquer um. Eu desafio qualquer pessoa a debater esse assunto. Pode trazer o economista, porque isso é factual, é uma lei da economia. É uma lei básica da economia. Isso não sou eu que digo, está na história. Inclusive, eu conversava com o doutor José Luiz Oreiro, um economista, conversava com ele no domingo, e eu disse, doutor, não tem como estar errado. Eles não tem como estar errado. É a mesma coisa que a lei da oferta e demanda. Onde há redução na atividade econômica, há redução populacional. Se há aumento da atividade econômica, há aumento do contingente populacional. É matemática. Obrigado.
Escrito ao período de comunicações, vereador Egídio Carvalho.
Senhor presidente, senhora vereadora, pessoas que nos acompanham através das redes sociais, eu acompanhava o vereador Marcelo Lemos, acompanhava atentamente a sua fala. Eu dou-lhe razão em alguns pontos, vereador José Alves. Mas nós não podemos desconsiderar obras que foram sonho da história de alguns gestores. E dentre essas obras que foram sonhos, eu coloco a Avenida Setembrino de Carvalho, eu coloco a Orla do Rio Uruguai, que apenas foi cumprida uma etapa de um projeto que não parou por aí e que vai ter sequência, que vai atender o sonho de um prefeito que planejou uma extensão da orla até o quartel-general. Já, na oportunidade, foi feito um grande projeto. Mas, na oportunidade, vereador Marcelo Lemos, nenhum desses projetos, tanto quanto a Setembrino de Carvalho, que esperamos quantos anos para que ela fosse revitalizada. É evidente que é uma obra demorada, porque é uma obra que vai destacar e enobrecer o Uruguaiana, principalmente recepcionando quem chega das nossas BRs, da 290, da 472, quem chega de avião pelo nosso aeroporto internacional Rubem Berta. Então, são obras que eu considero, vereador Joalcei, significativas e importantes. Atende aquilo que muita gente desejou e não conseguiu fazer. Não conseguiu nem sequer iniciar. E feliz estou por estar recebendo a notícia de que, lá no bairro onde moro, significativos investimentos na área de infraestrutura vão ser realizados, vereador Marcelo, vereador Paulo Cleno Bink, vereador Zuma, vereador Cristiano Bonapace, como o asfaltamento da rua 21 de Abril, o asfaltamento da rua Galante e a rua Uruguai, possivelmente nesta próxima semana, comece uma obra importante que vai dotar aquele bairro onde está situado o posto 7. E a propósito de estar falando do posto 7, a partir de um encaminhamento meu nesta casa, está sendo revitalizado, senhoras e senhores, para que moradores do bairro Cabo Luiz Quevedo, senhoras e senhores, que hoje têm a UPA muito próxima desses moradores, estão satisfeitos e têm como chegar para serem atendidos em situações, colocando como exemplo, às 5 da manhã, moradores do bairro Mascarenhas e Moraes teriam condição, sem ônibus, sem transporte, com a dificuldade de pegar um táxi ou uma moto para deslocar-se até a UPA, a quem recorrer a um dos postos de saúde, é óbvio que nenhum posto estaria funcionando. E essa minha proposição vai fazer com que o posto 7 da União das Vilas, a partir de uma emenda parlamentar do deputado federal Covatti Filho, será transformado o posto 7 numa mini UPA e vai atender bairro Santo Inácio, vai atender bairro Mascarenhas e Moraes, vai atender a União das Vilas de uma forma ampla e onde mora, por exemplo, o Bispo Padovan, onde reside ali no Jardim dos Santos e adjacências. Então, são obras importantes e significativas que devemos destacar. Acredito que o Uruguaiana não parou tanto no tempo assim, vereador Joalcei Alves. Para algumas pessoas, obviamente, mas se tivermos essa visão, se começarmos a analisar, o Uruguaiana deu um passo muito importante nos últimos anos, superando muitos gestores que passaram e, repito aqui, apenas desejaram, planejaram, mas não concluíram obras significativas que nesta administração estão sendo realizadas. Então, é evidente que ainda falta muito, mas estamos muito além daquilo que muita gente projetou e não conseguiu concluir. Muito obrigado, senhor presidente. Sei que estourou meu tempo. Muito obrigado e até mais. Senta aqui.
Escrita a vereadora Zuma Cinello, Comunicações de Bancadas.
Senhor presidente, mais uma vez, vou usar o espaço aqui de líderes. Primeiramente, cumprimentando, né, o nosso diretor, o Simas, na Escola do Legislativo, o presidente, o vereador Marcelo Lemos, que fez um excelente trabalho, vereador, parabéns, a qual participamos muito aqui, né, através da assistindo, né, as matérias, também os debates, e também quero cumprimentar o novo presidente, vereador Carlos Delgado. Desejamos, vereador Carlos, êxito neste ano. Tenho certeza que o senhor fará um excelente trabalho. E também queria, já usando a tribuna, deixar o registro que, no período, vereador Carlos Delgado, juntamente com o diretor Simas, que pudéssemos fazer aqui, nesse plenário, uma roda de conversas, chamando num dia alusivo, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, que possamos fazer uma roda de conversa aqui, juntamente com a Escola do Legislativo, já desde então pedindo o apoio à Escola do Legislativo, para que possamos chamar as mulheres, né, aquelas que são representantes em defesa das mulheres, e o tema principal será a violência doméstica. Então, contamos aí com o apoio da Escola do Legislativo, nosso presidente, vereador Juca, para estar presente conosco, os demais vereadores, a vereadora. Quero também fazer o registro da doutora Maria Lúcia, da nossa querida amiga, professora Célia Marilda Dri, o nosso amigo Paulo Ricardo, demais pessoas aqui, o presidente do Progressista, ele está escondidinho ali no canto, mas eu já vi ele, Regis Lima, nosso presidente, sempre um grande amigo, né? Então, quero deixar e fazer esse registro. Muito obrigado e até uma próxima.
Passo as condições do trabalho à primeira secretária Zuma Sinello e solicito o período de líder de bancadas.
Recebo os trabalhos e passo a palavra ao presidente vereador Jousei.
Novamente volto a usar agora o período de bancadas em momento importante. Não é feio ser leigo. Desculpe a palavra. O feio é ser burro e mal intencionado. Quer dizer que quando eu passei e andei de mãos dadas, estava bom. Agora se torna ruim num período em que nós estamos mudando a estação do ano. Claro, estamos chegando o inverno, é frio, causa um certo um pouco desconforto. E para isso, talvez, precisamos de carinho, dizia um sábio que eu gosto muito de ler. Não, senhor, colegas vereadores, não concordo. Não faz 5 anos a obra da Setembrino. Porque conhecimento de causa e obras, porque trabalho em rua, sei. Não tenho tempo o dia inteiro de ler livros, pois estou trabalhando pela minha cidade como um operário de Uruguaiana e quer mudar essa cidade. E está vendo mudança sim. Não é uma quadra de asfalto. É mais de 80 quarteirão feitos em 6 anos. E não admito falar. Acho errado. Porque tem que falar conhecimento de causa. Não é uma obrinha, uma calçada, não. Com todo respeito. São 3.500 metros cúbicos de cascalho. Talvez em livro não diga isso. Mas se tivéssemos lá acompanhando, teríamos conhecimento. São 3.500 metros de cascalho colocado lá. Com todo respeito, compactado. Mas claro que eu não posso concordar. Pois talvez não faça parte do circo. Talvez eu me sinta como não fazer parte do circo. Sei que não deveria usar a tribuna para esse tipo de coisa. Para meu manifesto, eu tento sempre usar da maneira correta. Só não admito. Pois Judas traiu quando estava na ceia. Com todo respeito. Não precisa disso. Devemos fazer políticas sérias. Mas isso eu falo para quem estava lá de fora. Não para quem está aqui dentro. Tenha certeza disso. Bom dia a todos.
Passo os trabalhos ao presidente vereador Jousei.
Período de comunicação de bancadas da União Brasil, passado ao vereador Marcelo Lemos.
Agradeço ao vereador Cristiano pela cedência do tempo. Vereador Juca, não tenho, me dirijo a quem eu quiser. O senhor não vai mandar na minha fala. Tá? Eu uso, me dirijo a quem quiser, vereador Juca, não precisa disso, vereador Juca. A questão da... A Setembrino tem 5 anos de obra. Está parada. É uma verdade, é uma constatação. Eu estou usando tempo. Seja educado, vereador. Estou usando tempo, por favor. Nós temos uma obra que está há 5 anos e está parada. Não é uma mentira. Ela está há 5 anos e está parada. Ponto. É uma verdade absoluta. Em relação a estar de mãos dadas, aquilo que é bom, nós estamos de mãos dadas. Sem dúvida. Eu sou, por exemplo, o primeiro a apoiar o carnaval, por exemplo. Conseguimos recursos, emenda parlamentar com o deputado federal Afonso Mota. Aquilo que é bom, estamos de mãos dadas. O parlamento pressupõe a democracia, a heterogeneia, o debate plural. Eu não concordo com o gasto que foi na orla e pedi prestação de contas e até agora não recebi. Já está fora do prazo. Em relação aos livros, lamento que o senhor tenha essa visão distorcida da educação, da cultura, lamento. Aí não é uma culpa minha. Eu me esforço muito, eu trabalho, tenho agenda na rua, tenho agenda no plenário, tenho demandas de gabinete e também tenho perspectivas de busca. Eu me esforço, eu tento ler todos os dias. Eu tenho como meta pessoal ler 2 horas por dia, nem sempre consigo.
mas em vários, ontem eu consegui, por exemplo. Mas não são todos os dias que eu consigo. Ah, e isso deveria ser exaltado, não criticado. Isso deveria ser exaltado, não criticado. Em relação a Judas, o Judas não sou eu. O Judas não sou eu. Não sou eu o Judas. Não sou eu. Não sou eu que traio. Não sou eu que... Não. Eu tenho maturidade suficiente para lidar com várias situações. A política, o pessoal fala, a política não é suja, a política é linda. A política é maravilhosa. E quando as questões são debatidas de forma respeitosa, com nível, com educação, com galhardia, com hombridade, aí tu consegue lidar com elas. O vereador Juca está no meu ouvido aqui. Tu consegue lidar com elas. Quando as questões são debatidas de formas rasteiras, aí fica mais difícil de lidar. Aí fica mais difícil de lidar. E o Nietzsche, eu vou citar um livro, o Nietzsche dizia que aquele que luta contra monstros deve se acautelar, pois após tanto lutar contra monstros, tu acaba se transformando num monstro. Então tem que estar sempre no limite para ti não pular a linha. Porque tem gente que ganha a qualquer custo, eu não. Eu perco tudo, menos a minha dignidade. Obrigado.
Não havendo quem queira fazer uso da palavra, declaramos encerrada a 7ª reunião ordinária desse ano de 2023. Que Deus abençoe a nossa Uruguaiana.